programa Sua Saúde.
Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Hoje nós estamos aqui novamente recebendo o Benício Ferreira e a Nathalie Gimenez, ambos biomédicos e professores aqui da casa. Tudo bem com vocês?
Oi.
Boa tarde.
Tudo bem. Tudo bem, Nath. Parabéns, Nath.
Tudo bem. Começou as comemorações.
Começaram as comemorações. Aliás, pode fazer já uma propagandazinha? Hoje, hoje nós vamos ter lá na... fazer a propaganda aí. Se você está assistindo a gente agora, segue lá, ó, o Ninter Biomedicina no nosso Instagram. Hoje eu vou fazer uma live com um conselheiro do nosso Conselho Federal de Biomedicina, falando sobre mais uma habilitação que entrou no hall de habilitações de atuações profissionais do profissional biomédico, que são as práticas integrativas complementares em saúde, famosa PICS. Tem muita coisa interessante ali na PICS, muito utilizado. A biomedicina só está... O Conselho Federal de Biomedicina só reconheceu isso agora, porque eu tenho o orgulho de dizer que o Conselho Federal de Biomedicina é muito radical com relação à parte de aprovação. Mas... eles costumam andar, entre aspas, relativamente rápido. Isso demonstra responsabilidade por parte do nosso conselho de classe. Então, não encarem isso como uma crítica. Na verdade, eu estou elogiando. Eu gostaria que fossem mais rápidos, mas eles são muito radicais. São muito radicais. Isso é bom. Tanto é que o profissional biomédico atua muito bem em tudo que faz, né? Então, enfim, vamos falar hoje sobre a gente.
Para quem não sabe, ou que não entendeu o porquê das parabenizações aqui, é porque na sexta-feira agora, dia 20 de novembro, a gente comemora o Dia do Biomédico. É por isso que o Benício e a Nathalie estão aqui com a gente hoje. Vão falar um pouquinho sobre essa área, sobre a profissão, o que, que a gente pode comemorar. Então, professores, para a gente começar aqui, falem um pouquinho da biomedicina para a gente, da história dela no Brasil, como surgiu, quanto tempo tem, como que é.
Primeiro as damas, Nath, por favor.
Ele sempre faz isso. Bom, eu vou falar, mas tenho certeza que meu amigo Benício vai super complementar. Então, somos biomédicos, com muito orgulho, muito mesmo. Eu sou biomédica aí faz uns 10 anos, né? Faz 10 anos que eu me graduei. Eu sou da segunda turma aqui de Curitiba. Então, eu vivi assim na pele... um processo, assim, de início da profissão aqui no Sul, né? A gente até estava falando sobre isso agora há pouquinho. Então, aqui o Sul foi uma das últimas regiões, né, a trazer a biomedicina. Então, eu vivi isso, assim, de tudo muito novo, as pessoas não conheciam direito. E eu vi essa evolução, né, ao longo desses 10 anos, assim, como a nossa profissão cresceu, como o biomédico... é um profissional super bem reconhecido, como ele é absorvido nas diferentes áreas, como determinadas áreas hoje, graças a Deus, dão preferência para o biomédico, justamente pelo preparo que ele tem, o que a gente estuda, né? Então, muitas áreas da biomedicina, e são muitas áreas mesmo, a gente tem mais de 30 habilitações, a gente tem biomédicos para todos os gostos, temos a biomedicina aí por trás dos bastidores, na frente dos bastidores, como pesquisadores, saúde pública, tratando de análises clínicas, que é a nossa habilitação base, análise de ambiental, bromatologia, que é análise de alimentos, a gente tem biomédico no centro cirúrgico, como perfusionista, a gente tem biomédico fisiologista do esporte e, como o Benício falou...
Deixa eu só interromper, você sabe quem é o fisiologista da Seleção Brasileira de Futebol Feminino?
É
um biomédico.
Nós temos biomédicos na estética?
Assim,
coincidência. Temos biomédicos acupunturistas, temos biomédicos para todos os gostos, então eu sempre brinco assim que... as pessoas têm um perfil e têm um dom. Tem pessoas que gostam de atender público, tem pessoas que não gostam, tem pessoas... Enfim, e a biomedicina ela é tão versátil, ela é tão legal, modéstia à parte, que você tem lugar para você em várias áreas da biomedicina e dentro de cada área, diferentes cargos que você pode exercer. Então, assim, é uma profissão que cresce a cada dia. Eu, na minha época, quando eu iniciei a graduação, eu trabalhava com um casal de médicos, assim, sabe aqueles chefes, assim, que foram os teus chefes da vida, assim, que foram muito legais comigo. E quando eu entrei na graduação, eu contei para eles, eles falaram assim, Nathalie, você está fazendo a melhor escolha que você podia fazer, porque a biomedicina é a profissão do futuro. E hoje eu olho para trás, tipo, primeiro como eles foram legais, assim, porque já eram da área da saúde e me direcionaram bem. E como eles já tinham, há 10 anos atrás, em Curitiba, que nem tinha biomédico formado ainda, essa visão. Então, eu reforço o que eles me falaram, a biomedicina é sim a profissão do futuro, se destaca cada dia mais. O conselho de biomedicina é exatamente isso que o Benício falou, né? Então, é usado muito critério, às vezes demora um pouquinho para sair as coisas, mas quando sai, nós, como biomédicos, a gente respira e fala, se o conselho aprovou, vai que é sucesso, porque tem muito critério, assim, eles são muito exigentes e isso é bom para nós. Então, começam as comemorações, nosso dia está chegando sexta-feira, então vamos falar mais, deixar o Benício falar um pouquinho.
Ah, não, falou muito bem. Eu queria só trazer algumas curiosidades como essa. Por exemplo, nós temos, sim, o biomédico, ele é um profissional da área de saúde, ele é um profissional de saúde, devidamente regulamentado. No Brasil é uma profissão relativamente nova quando comparada com as outras profissões da área de saúde. A nossa regulamentação e reconhecimento federal é da década de 80, para ser mais específico, de 83, quando ficaram reconhecidos todos os conselhos federais e regionais, o reconhecimento do profissional biomédico perante toda a legislação brasileira. Então, é indiscutível que nós somos um profissional da área de saúde, mas por nós atuarmos muito nos bastidores, dentro do laboratório, na parte de perfusão extracorpórea, você não está diretamente no paciente, mas você faz parte da equipe cirúrgica. Quando você tem esse tipo de perfil profissional, o público não te vê, então quem não é visto, pouco é lembrado ou comentado. Existem muitos, milhares de biomédicos no Brasil atuando de forma contundente e contribuindo para a saúde brasileira. Depois que surgiu, há 10 anos, quase 11 anos, a biomedicina estética, que o biomédico começou a dar mais a cara e atender literalmente o público. Aí sim ele começou a ser visto. Algumas pessoas ainda acham que é só a parte de biomedicina estética, não. Curiosamente, por conta da nossa organização, a biomedicina estética é uma das áreas mais robustas, sim. Dentro da área de estética avançada, minimamente invasiva, que é o que faz o profissional biomédico, é uma das legislações mais robustas, seguras e antigas dentre todas as outras profissões da área de saúde que também atuam na estética avançada, minimamente invasiva. Então, assim, ganha, assim, esse destaque todo. Em ano, eu não queria falar, Bárbara, em ano de Covid, o biomédico novamente se destacando por conta de todos os exames laboratoriais que são realizados, são, em sua grande maioria, biomédicos que estão realizando a supervisão e o laudo desses exames laboratoriais, do mais simples ao mais avançado, o teste de RT-PCR, o teste molecular, o teste sorológico, o teste rápido, tudo isso realizado por biomédicos. Foi uma biomédica que realizou o monitoramento genético inicial do coronavírus aqui no Brasil, a doutora Jaqueline Góes, ela é biomédica, ela que fez o sequenciamento de forma muito rápida do genoma do coronavírus no Brasil, e dessa forma contribuiu para o monitoramento genético. Então, a biomedicina sempre contribuindo para a qualidade dos serviços de saúde aqui no Brasil. E está chegando o período para nós comemorarmos mais um ano, e um ano de relativo destaque, justamente porque as pessoas agora prestaram bastante atenção na importância de bons exames laboratoriais, né? Discutir a parte de epidemiologia, virologia, planejamento, gestão pública na área de saúde. Existem muitos biomédicos que fazem a parte de gestão em saúde. Então, sim, nós fazemos realmente, como disse a Nathalie, muita coisa mesmo. E não somos exclusivos do Brasil. Existem biomédicos sendo formados em outros países, de forma bem rápida, Estados Unidos, Reino Unido, alguns países na Europa têm um perfil de profissional biomédico muitíssimo parecido com o brasileiro, só que o biomédico brasileiro ganha destaque justamente por conta dessa versatilidade. Tem alguns países, sim, em que o biomédico não realiza algumas ações que nós realizamos aqui no Brasil, isso é curioso, e isso só mostra que a formação do biomédico brasileiro ela é bem forte e de qualidade. Eu já tive a oportunidade de conhecer biomédicos não formados no Brasil, biomédicos ingleses, e eles ficaram relativamente surpresos com a quantidade de possibilidades devido à nossa formação que nós exercemos aqui no Brasil. Eles ficaram surpresos, sim.
Muito bem. E, Benício, você até comentou que a biomedicina é uma profissão, né, relativamente nova, e a Nathalie falou que é a profissão do futuro. O que, que vocês podem falar para a gente que são as maiores diferenças desde quando surgiu? Quais foram os principais avanços assim, da biomedicina que a gente tem? Não só no Brasil, mas no mundo também, né? Tudo.
Eu sou mais velho que a Nathalie, isso aí eu vou falar fácil, cara. Quer ver, ó? Na minha época, eu que me formei lá nos anos 2000, né? Então, eu me formei em 2006, eu estou com quantos anos de formado? 2020, 14 anos de formado, 14 anos. Tá. Então, na minha época, a biomedicina era aquela...
A base é pesada, hein?
Não, eu já sou tiozão, pô. Eu sou tiozão já, eu tenho que me assumir, ué. Na minha época, a biomedicina era aquela coisa clássica, era o profissional, o laboratorista, responsável por dados e laudos laboratoriais, toda a supervisão dos trabalhos laboratoriais era função do profissional biomédico em todas as áreas, na área de microbiologia, biologia molecular, genética, bioquímica, na parte de hematologia, imunologia, enfim, toda a parte de exames laboratoriais o profissional biomédico fazia. Então, nós éramos formados com esse intuito de sermos laboratoristas por excelência. Só que aí a biomedicina, ela começou a ganhar aqui no Brasil e a ser incorporado à formação do profissional biomédico, algumas atualizações que davam a ele conhecimento para atuar em outras áreas também, dentro do como é que eu vou dizer, dentro de limites justos de acordo com a formação do profissional. Então eu vi de perto, por exemplo, o surgimento da biomedicina estética. Eu vi acontecer. Eu vi muitos biomédicos questionar, mas como é que pode funcionar isso aí? E, no entanto, uma biomédica, a Ana Carolina Puga, ela conseguiu mostrar para o Conselho Federal de Biomedicina que nós podíamos atuar dentro dos limites da nossa formação, obviamente, mas poderíamos atuar muito bem. Não à toa, hoje a biomedicina tem esse destaque, não só pela formação, pela qualidade da formação desses profissionais e pela atuação desses profissionais na área de estética. Por conta do nosso conhecimento em saúde, e do tipo de formação que nós temos ao longo da graduação, entramos também na perfusão extracorpórea, porque o monitoramento, no momento em que está ocorrendo uma cirurgia, o monitoramento em tempo real de parâmetros fisiológicos, que nós temos esse conhecimento, foi muito bem desempenhado por profissionais biomédicos. Então, entramos sim na parte de perfusão extracorpórea, e por conta desse tipo de conhecimento muito específico, aplicado e profundo, hoje nós atuamos também em outras áreas não laboratoriais. Então, por exemplo, a fisiologia do esporte. O biomédico ele não vai atuar como um educador físico ou como um fisioterapeuta, ele é biomédico. Mas por conta dos conhecimentos que nós temos, nós podemos alinhar, junto com a equipe multiprofissional, como um atleta de alto desempenho, de alto rendimento, ele deve ser treinado. E, por conta da nossa formação, o monitoramento de marcadores específicos laboratoriais que vão dizer como está o desempenho daquele atleta, ele é realizado. Então, o biomédico fisiologista do esporte, hoje, é uma realidade. Os grandes clubes precisam de biomédicos na área de fisiologia do esporte, por exemplo, para realizar justamente esse tipo de planejamento, acompanhamento e dados laboratoriais dos atletas de grande rendimento. Não à toa, grandes clubes como, por exemplo, São Paulo Futebol Clube já esteve totalmente dependente, entre aspas, né, no caso do acompanhamento dos seus atletas, por um biomédico, que foi o Turíbio de Barros. Existem outros clubes que possuem biomédicos, e agora o fisiologista da seleção feminina de futebol é um biomédico, o Rodrigo Manda. Então, só mostra, sim, a nossa evolução profissional e a nossa contribuição em diversas áreas.
Muito bem. E além de biomédicos, como professores também, fala um pouquinho para a gente de como que funciona o curso, para quem tem vontade de ser um biomédico, como que é, o que tem que gostar para se dar bem nessa área,
tem que gostar
como
de estudar.
Funciona.
Não vou mentir. Desculpa interromper a Nathalie. Gente, seguinte.
Não, você leu meu pensamento, foi a primeira frase que veio na minha cabeça. Tem que gostar.
Exatamente. Não, tem que gostar de estudar. Porque em respeito à minha profissão, em respeito à biomedicina, aqui na Uninter, o curso foi preparado com todo carinho para que ele seja, de fato, de alto nível. Então, se você está assistindo a gente, vou fazer biomedicina lá porque é fácil, você vai ter que estudar muito. Você não vai colocar o brasão da biomedicina no seu jaleco de forma tão simples e fácil, não vai cair do céu, não. Então, você pode ter sucesso e ser um excelente profissional biomédico? Pode. Se esforce. Aqui na Uninter, nós vamos dar todas as condições para que você atinja esse objetivo. Então, o nosso curso, ele é completo, ele abrange praticamente a grande maioria das áreas da biomedicina. Se eu disser que abrange todas, não, porque, por exemplo, nós não temos uma disciplina específica, aliás, não existe no Brasil uma disciplina específica para perfusão extracorpórea, por exemplo. Mas todas as disciplinas para que você se estude e se especialize na área de perfusão extracorpórea, todas as disciplinas nós temos. E para a parte de biomedicina moderna, nós conseguimos sim abranger de forma bem competente a área mais moderna da biomedicina. Então, o nosso curso está organizado na parte inicial. O primeiro ano tem todas as disciplinas base. O segundo ano ele começa a ser profissionalizante. Nós temos as disciplinas que começam a direcionar para a formação do profissional biomédico voltado para a área de saúde humana, e iniciam-se as disciplinas de biomedicina moderna já no segundo ano. Então, por exemplo, nós temos a disciplina de biologia molecular e diagnóstico por DNA, nós temos uma disciplina de biomedicina estética, nós temos uma disciplina de imaginologia, nós temos disciplina de farmacologia e toxicologia, bromatologia, todas elas diretamente aplicadas à parte profissional e mais moderna da biomedicina. O nosso terceiro ano ele é totalmente clínico, lembrando que o nosso curso ele é semipresencial, portanto, a carga horária presencial do nosso curso é muito alta e superior a alguns cursos presenciais, por exemplo. E o nosso quarto ano, de acordo com as exigências do Conselho Federal de Biomedicina e das diretrizes nacionais dos cursos de biomedicina, aqui na Uninter, o graduando, ele irá realizar um estágio supervisionado de 1.000 horas supervisionadas. Então, serão divididas essas 1.000 horas em duas fases. A primeira fase em 500 horas, onde o aluno ele recebe a habilitação após concluir o estágio de 500 horas em análises clínicas. E as segundas 500 horas é uma segunda habilitação de acordo com a vontade e a escolha do aluno. Então, por exemplo, se o aluno quiser se especializar na parte de biomedicina estética, ele realiza um estágio supervisionado na área de biomedicina estética, e quando ele se formar, ele dá a entrada com o histórico escolar dele no Conselho Regional de Biomedicina e ele vai sair habilitado em análises clínicas e biomedicina estética, por exemplo. Pode escolher, por exemplo, a parte de biologia molecular, hematologia, a microbiologia. Ele vai escolher a área a qual ele quer receber essa segunda habilitação e ele obrigatoriamente vai realizar um estágio totalmente presencial em clínicas ou laboratórios de hospital. E aí ele sai habilitado. Então, a única diferença do nosso curso para outros cursos que existem no Brasil, é que o nosso curso ele é semipresencial. A parte teórica, você literalmente vai estudar através das tecnologias EAD. Mas a parte prática, laboratorial, você tem que vir até o nosso Superpolo, que nós temos diversos laboratórios, e aí você, junto com o professor, vai realizar, na prática, os exercícios de cada uma das disciplinas. Lembrando que todas as disciplinas têm obrigatoriamente o seu momento presencial. Então, eu vou ser bem sincero, Bárbara, antes de passar a palavra para a Nathalie. Além de você ter que estudar, você precisa literalmente gostar dessa parte de ciências da saúde, porque você vai estudar mesmo diversas áreas na área de saúde humana. Por exemplo, nós temos a disciplina de epidemiologia e nós temos uma disciplina aqui na Uninter que é de virologia clínica. Então você vai poder discutir profissionalmente tudo isso que está acontecendo hoje em dia, tá? E caso você deseje ficar linda como a Nathalie, tem a parte de biomedicina estética também, tem alguns laboratórios na parte de estética e aí a Nathalie pode falar muito bem.
Obrigada pelo linda. Essas alturas do campeonato deste ano, a gente fica lisonjeada. Eu queria acrescentar só nessa parte da forma que o aluno estuda aqui na Uninter. Para o aluno que pensa em fazer porque acha que é mais fácil, eu diria ainda que seria até mais difícil. Por quê? Os cursos presenciais, você vai na aula, né? Você assiste ali a sua aula, o professor vai dar aula. Porém, você não tem ali uma plataforma de estudos onde tem todas as aulas da rota de aprendizagem, com vídeo e tudo mais, né? Porém, tudo vai de, como é que posso dizer assim, uma organização, um comprometimento, né? O aluno se comprometer a fazer aquilo ali. Porque de casa, né? Tem ali a plataforma de estudos e tudo mais, mas você precisa ser organizado, você precisa... arrumar um tempo para estudar, né, na rotina, que todo mundo tem uma rotina, né, muitas vezes muito puxada, então você tem que ter ali o teu horário de estudos, né, estudar ali, você tem todos os meios para tirar dúvidas com tutoria, com professor, tem grupos de WhatsApp, né, a gente se fala pra caramba com os alunos, acho que fala mais do que se tivesse se vendo todo dia, tem vários meios, mas você tem que ir ali na tua casa, tirar o teu tempo de estudar, e tem bastante material para estudar. Então, assim, talvez tenha mais conteúdo para você estudar do que de forma presencial, porque a nossa rota de aprendizagem tem PDF, tem videoaula, tem os fóruns, tem indicação de livro, tem estudo de caso, tem, enfim, leituras complementares. A gente faz palestra, né, aqui na Uninter da Biomedicina, a gente tem as lives que... São lives super legais, que vêm biomédicos e...
Palestras exclusivas para os alunos com profissionais biomédicos.
Então, tanto as lives quanto as palestras são biomédicos, referência nas suas áreas, né? Eu posso dizer aqui, biomédicos que eu estou conhecendo aqui, só aqui na Uninter, depois de 10 anos de formado, assim, né? Biomédicos de referência mesmo. Contando das suas áreas, isso ajuda também o aluno a se direcionar, porque às vezes entra e fala, eu não sei se eu quero ir para estética, eu não sei se eu quero ir para perfusão. Então, tudo isso para mostrar para o aluno, olha, essas aqui são as possibilidades. Agora é você ir identificando onde, né, aonde faz teu coraçãozinho vibrar. Então, essa questão do estudo, eu diria até que é mais difícil, porque você precisa ter a disciplina, né, de parar para estudar. Né, porque ir, às vezes, para uma aula presencial, você está ali, eu vivi isso na graduação, você está ali, mas não está. Né? Então, aquele tempo é um tempo perdido. E sobre né, as disciplinas da biomedicina moderna, eu sou suspeita, eu sempre falo que, se na minha época eu tivesse tido essas oportunidades, nossa, seria outra vida, assim. Não só essas disciplinas específicas, né? Por exemplo, disciplina de biomedicina estética. Cara, que show isso, porque eu só fui estudar a fundo biomedicina estética na pós-graduação. Eu terminei a graduação e fui para uma pós para aprender isso. E na Uninter, nós temos uma só para falar desse tema, entre vários outros, banco de sangue, imagina produção humana. Gente, eu não tive isso.
Bárbara, só para você ter uma ideia, Aqui na cidade de Curitiba, as principais clínicas de reprodução humana assistida possuem em toda a sua equipe profissionais biomédicas. Né? Eu não conheci um biomédico ainda. Das clínicas aqui de Curitiba, eu não conheci, só tem biomédica. Tá? Então, você que é biomédico e se interessa, vem para cá para a gente...
Tem, né?
Muita mulher. Mas assim, nós temos uma disciplina exclusiva para a biomedicina que é de reprodução humana assistida. Então, o aluno ele não só vai aprender as técnicas de reprodução humana, literalmente vai aprender as técnicas, é uma disciplina só para preparar o aluno para a área de reprodução humana, como nós teremos aulas práticas também. Não estou dizendo que você vai fecundar um óvulo aqui na Uninter. Preste atenção.
Calma.
Você vai aprender... Vai, mas você vai produzir um embrião? Você não vai fazer isso na sua aula prática, calma. Mas todas as técnicas de validação, a amostra de qualidade, a parte de espermograma, a parte de toda a parte de trabalho laboratorial, sim, você vai ver conosco, mas você não vai produzir um embrião. Calma, não estou afirmando isso. Tem que deixar claro, porque já teve aluno que perguntou, professor, gente, não, calma, não vai. Isso não, tá? Mas nós temos essa disciplina. Então, só para você ter uma ideia, tem muito bebê sendo produzido artificialmente aqui no Brasil, e esses bebês são produzidos por biomédicos. Uma curiosidade, o profissional médico que está realizando o acompanhamento do casal, ele realiza a coleta e aspiração dos óvulos, tá? E ocorre também a doação do material masculino. Quando esse material entra no laboratório, o trabalho é todo biomédico. O preparo da amostra, a própria fecundação é feita por biomédico. O biomédico escolhe qual a melhor técnica, dependendo da situação. O biomédico prepara o embrião, ele acompanha o crescimento do embrião. O biomédico ele faz a biópsia embrionária para avaliar se aquele embrião ele apresenta aneuploidias, erros de quantidade de cromossomo, por exemplo, alguns testes genéticos, a parte de criopreservação do embrião e das amostras, tudo isso é gerenciado por profissional biomédico. Quando o biomédico prepara o embrião e coloca na sonda, aí lá no centro cirúrgico entrega para o médico, aí o médico vai e coloca o embrião, faz a implantação. Então, só para você ver o nível de atuação do profissional biomédico aqui no Brasil. E nós temos essa disciplina, além da biomedicina estética, além da imaginologia, disciplina de bioinformática e biotecnologia também nós temos aqui na Uninter. O curso é muito completo, sério.
Uma coisinha que eu queria falar, assim, que é muito válido, porque eu vivi isso na minha vida profissional. A gente, aqui no curso de biomedicina da Uninter, lá no terceiro ano, a gente tem disciplinas para formar um biomédico gestor. Por que eu digo que isso é importante? Porque mais do que você ser um bom analista operacional, enfim, a gente tem biomédicos ocupando cargos de gestão, né? Uhum. Eu vivi isso, eu tive a oportunidade de ser gestora em diferentes áreas aí. E isso faz muita diferença, né? Porque, lógico, né? Você entra, você quer ser um bom biomédico, você quer fazer... Mas eu tenho certeza que muitos dos nossos alunos vão ser gestores também, né? Gestão da qualidade, auditoria, enfim, inclusive por ser uma habilitação. Então, mais do que a gente, né, vai proporcionar aí as diferentes áreas, ainda pensando em digamos, plano de carreira mesmo, né? Que esse biomédico lá no mercado de trabalho, além dele ser um ótimo operacional, ele vai mostrar já sinais de ser um bom gestor, né? Isso eu vejo como um grande diferencial, porque eu vivi isso na minha vida profissional.
Bem lembrado. Não, de fato, a gente está preparando o aluno para tudo. Para tudo. Todas as áreas estão sendo contempladas aqui.
Bárbara, se matricule, vem fazer biomedicina conosco.
Vou me especializar em jornalismo biomédico. Aí só vou poder, né, falar com, né, com veemência, né, sobre notícias, coisas, né, do campo da biomedicina, aí, aliás, das áreas. Professores, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu queria que vocês falassem, então, até o Benício falou, né, que agora, no meio disso tudo da pandemia, o biomédico ganhou bastante destaque, né, o seu papel. Queria então, que vocês falassem um pouquinho para a gente qual que é a importância, então, do biomédico para a sociedade.
Bárbara, você já fez exames laboratoriais? Foi fazer o seu exame de sangue?
Você não gosto, mas já faço.
Você confia nos resultados laboratoriais? Confia? Então, para aquele laudo ser emitido e você receber ele com segurança, um profissional com a nossa formação, ele teve que averiguar os parâmetros que foram apresentados, ele tem controle do equipamento que está sendo utilizado, ele tem controle do reagente que foi utilizado, ele tem a compreensão não só fisiológica, mas da interação da amostra com a reação e o tipo de equipamento que foi utilizado, ele vai garantir que aquele exame representa uma imagem momentânea da sua fisiologia. E baseado nesse exame, a equipe médica vai tomar a decisão certa em relação ao seu tratamento. Resultados laboratoriais errados e feitos de forma incompetente ou não supervisionado por um profissional biomédico, por exemplo, com uma boa formação, eles podem levar à morte, porque médico não usa bola de cristal. Vamos lá, a Bárbara chegou, né, Nathalie? Eu acho que você está com um problema de dislipidemia. Não, ele não vai fazer isso. Ele vai pedir exames laboratoriais. E o exame tem que mostrar como realmente está a Bárbara. Então, o Brasil não parou para pensar nisso. Mas a medicina moderna depende de um profissional que garanta como é que está a fisiologia através dessas técnicas laboratoriais. É aquela coisa, vocês não nos veem, né? Mas vocês sempre estão em contato com os nossos resultados. Se você está assistindo a gente e confia nos seus exames laboratoriais, dá uma olhadinha lá nos exames, você vai ver lá um profissional tipo CRBM, número tal, 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 tal. Então, foi um biomédico que fez o teu exame. Parabéns.
Tá aí.
Muito bem, e depois desse programa maravilhoso, chegamos aqui no finalzinho. Gostaria mais uma vez de agradecer a Benício e o Nathalie por estarem aqui com a gente.
Meu Deus, falamos de Covid hoje, que bênção!
Que milagre! Ai, ainda
graças
bem.
Meu Deus!
Mais uma vez, parabéns pelo dia de vocês, para todos os biomédicos aí, parabéns pela data comemorativa. E a gente acompanhou mais uma edição do programa Sua Saúde, programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Semana que vem a gente volta com mais uma edição e tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.